Boa noite a todos. Declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Alterosa do dia 11 de dezembro de 2017. Segunda parte, pronunciamento dos vereadores. Primeiro vereador inscrito é Edson Batista.
Boa noite a todos, pessoal presente, os colegas vereadores. Hoje eu topei com o Hermes, prefeito, uma cobrança de quase um ano do banheiro da rodoviária. Não tem porta no banheiro e faz um ano. Cobrei dele, ó, Hermes, tá louco, faz um ano. Aí ele pegou e falou assim, mas não arrumou? Falei, não, mãe. A vez passa, para um funcionário e ele vai lá e não arruma. Então tem que pegar mais firme com esse povo aí. Falar da Cristina. A Cristina sofreu um acidente no carro da prefeitura. Hoje ela se encontra na cadeira de roda, precisa de muita ajuda. Foi procurar o prefeito essa semana e ele mandou pôr ela no Lar São Vicente. Eu acho injusto, porque a prefeitura tem que arcar com as despesas. Eu fui, já falei com o Cássio Cabeção, eu e o Nilson, para fazer uma casinha para ela, mais adequada. Diz que vai resolver. Vamos esperar esse resto de ano para ver se no começo do ano consegue. Vem falar também de umas consultas. A pessoa marca num dia, quando vê, vai lá e desmarca, mas não avisa as pessoas. Teve um fato da filha do Luiz Coiada, saiu de Poços de Caldas. Ela estuda lá, saiu de Poços de Caldas para ir consultar em Alfenas. Chegou lá, não tinha consulta marcada para ela. Era um dia e antes, ela perdeu. Falta de ligar para eles. E hoje, vem chegando aí, final do ano, desejo a todos aí, Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muita paz, muita alegria, muita conquista. E também quero vir hoje pedir desculpa ao povo de Alterosa e os vereadores. Se eu ofendi alguém nessa casa, eu peço desculpa. Boa noite a todos.
Gustavo Gaiano Silva.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, o público presente. Vou falar que hoje o ano está acabando, falta poucos dias para nós começar o próximo ano. Falar para o executivo, ver onde foi os erros, ver se ano que vem faça uma administração melhor, ter mais firmeza, porque esse ano foram muitos erros, o povo cobrando a gente, nós principalmente, nós vereador, muito cobrado. E a gente cobra lá, fala as coisas, não está resolvendo. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas, igual assim foi falado aqui semana passada, tem que ter mais pulso firme, pôr mais ordem, pedir para os executivos, porque tem 14 mil pessoas esperando uma boa administração, o melhor para Alterosa. Ano que vem, planeja as coisas mais direito, porque o povo alterosense está tudo esperando que a nossa cidade melhore, que não volta para trás, porque esse ano foi difícil para trabalhar. Eu, igualzinho, eu falei desde o começo, entrei, a gente tem muita coisa para aprender, mas cada dia a gente tentar fazer o melhor e dedicar a cada um, para João, para José, para Mané, para todo mundo. Pode ter certeza. E esse ano que eu pude fazer, nós seis, nós todos os vereadores, corremos atrás. E pode ter certeza. Alterosa, Cavaco e Zona Rural, que eu vou fazer o máximo que eu puder em 2018. Tentar corrigir os erros, para tentar fazer o melhor para todos. E que também quero desejar um Feliz Natal para todo mundo, para os ouvintes da Rádio Serra Negra, para todo o pessoal aqui presente, meus colegas vereadores, para os funcionários aqui dessa casa, um Feliz Natal e um próximo ano novo para todo mundo, muita saúde e muita paz para cada um de vocês e seus familiares. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Kleber Legard da Silva.
Boa noite, senhores e senhoras, público presente, os amigos vereadores, ouvinte da Serra Negra FM, funcionário dessa casa, boa noite para vocês. Seguindo aqui também a linha dos vereadores, o ano está findando e agradecer primeiramente o autor da vida, aquele que deu a vida para nós, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai Eterno, Deus dos céus. Agradecer Ele por este ano que está findando. Nós vereadores aqui lutamos para a população, cada um lutou de uma forma no início do mandato, muitas discussões, muitas brigas, mas ao decorrer dos dias fomos adaptando e chegando agora ao final do ano com a paz, seguindo a linha do Gustavo e também do Edson Carequinha, eu, vereador Crevinho, peço também a todos os vereadores que aqui estão, se algumas vezes agir de forma errada, que os vereadores não gostaram, e também a população de Alterosa que está ouvindo a Rádio Serra Negra. Com as minhas pequenas forças, eu lutei, eu corri, eu batalhei, e todas as emendas que o deputado, a deputada Dâmina Pereira, ela empenhou para a Alterosa. Espero que todas sejam pagas e todas as obras que consegui sejam realizadas neste ano que agora vamos entrar em 2018. E que Deus venha abençoar cada um de vocês, que tenha um feliz Natal, repleto de bênçãos, repleto de vida, saúde para as famílias de vocês. Um ano 2018 cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de sonhos, e que todos os sonhos de vocês venham a ser realizados. O que eu tenho hoje é só isso, e fiquem todos com Deus, e feliz 2018 para todos.
Israel Carlos Menucci.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Quero falar nessa noite sobre os terrenos do Jardim Silveira. Hoje eu estava dando uma volta no Jardim Silveira e a gente viu que a situação ali está precária, viu? Então a gente quer pedir aí para o secretário aí, dar um jeito de colocar o trator lá para roçar aqueles terrenos, porque agora, nessa fase agora, é fase de chuvarada e o mato cresce muito, então está muito sujo os terrenos. Quero falar também aqui sobre tapa-buraco. Eu estive conversando com o Rangel, até o Rangel disse que o Magneto também já tinha conversado com ele. Ele me disse para mim que os tapa-buraco vai realizar do dia 15 para cá, já está tudo tapado os buracos, porque a rua Anchieta, a situação lá está precária também. E mais demais ruas, né, da cidade, mas a rua Anchieta tá feia a coisa lá, viu? Eu quero também falar sobre perseguição dentro da almoxarifada. Diz que lá não tem perseguição. Para todos ficarem sabendo, os carros da saúde não ficam lá no almoxarifado mais. Está tudo no pátio da faculdade lá em cima. Aí um dos chefes lá da saúde, como a gente pega o carro lá, a gente desce para baixo, porque lá é onde tem o lavador, lá onde tem o mecânico, lá é onde a gente pega a requisição para abastecer. Um dos chefes lá chegou de mim e perguntou para mim, o que você está fazendo aí? Até ainda brinquei com ele e falei assim, eu estou fiscalizando. Aí ele falou assim, eu vou abrir o jogo para você. Um dos superiores aqui, é só você pegar o carro lá, descer aqui para baixo, ele pergunta o que você está fazendo aqui. Eu acho que essa pessoa que ligou para ele, faz 25 anos que eu trabalho na prefeitura. Antes de vereador, quero deixar bem claro para ele, antes de vereador, eu sou funcionário público. E ali é um lugar público, um lugar que todos têm direito de entrar ali. Quero deixar bem claro também para ele que depois de funcionário público, sou um vereador que nós estamos ali para fiscalizar. Agora, por quê? Por que que eu não posso ir lá? Porque de certo alguma coisa tem, né? E eu quero também desejar um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz, saúde, com muitas realizações para todos. Também quero pedir perdão em nome de Jesus se eu algum dia falei alguma coisa que magoasse alguém. Muito obrigado a todos, boa noite.
Wilson Ribeiro.
Boa noite a todos, presente, boa noite, amigos vereadores. Senhor presidente, vem falar. Está fazendo um ano que a gente está aqui presente, onde pude passar vários erros e várias conquistas também. Talvez muita gente lembra só de muitos erros, mas tem muitas conquistas. Só que a gente tirar um ano de experiência para que não fique só esses erros, que esse ano que chegue, que seja mais aproveitado, que tenha mais uma atençãozinha maior, uma atenção maior na área da saúde, que foi o ano que eu acho que foi complicado para o Brasil inteiro. E não só o Brasil inteiro, aqui em Alterosa também. Então foi uma área complicada, eu acho que saúde é uma coisa complicada, porque a doença não espera. Ela tem que ser resolvida meio na hora, se não der, tem que ter um encaminhamento. Talvez, eu penso assim, que todo mundo tem que ter essa consciência, que é difícil. Mas os profissionais que trabalham nela, que possa dar uma atençãozinha maior ao cidadão alterosense, para que possa estar parando com esse falatório, que é complicado isso, que é complicado aquilo, e que nós vereadores que estamos presentes aqui, possa estar junto, possa estar correndo atrás. Como teve essa festa agora, muita gente doou para o hospital, doou um dinheiro bem-vindo, porque talvez lá dentro do hospital, você chega lá, um soro, uma seringa, um esparadrapo, é uma coisa que fica escondida e ninguém vê. Só que se a gente chegar lá e não tiver, a gente vai sair de lá xingando, não vai? Então é um conteúdo que chega lá que talvez não aparece para todo mundo, só aparece a hora que a gente precisa. Então durante esse ano que passou, se teve tantas falhas, que não tenha mais essas falhas na Secretaria de Saúde. Que possa estar todo mundo empenhando em cima dela para poder trazer uma saúde melhor para a Alterosa. E já encaminhando aqui para o fim do ano, queria já pedir e desejar um Feliz Natal para todos os ouvintes, para todo o público presente, para meus amigos vereadores, tá? Para o pessoal de Alterosa, pessoal do Cavaco, da Zona Rural, que seja um ano repleto de felicidades esse 2018 que vem vindo, junto com Deus e muita força para nós. E já meus caros companheiros, já falo para vocês, se eu errei ou se eu fiz alguma coisa aqui, eu peço desculpa para vocês e fico feliz de estar podendo passar esse ano aqui e construindo mais uma amizade nova no conteúdo aqui dessa Câmara, desse Legislativo, onde a gente está aprendendo muita coisa a cada dia que passa. Uma boa noite a todos.
José Neto Cabral.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público presente, os ouvintes da Rádio Serra Negra. Eu hoje venho falar da assistência social. Recebi denúncias e são coisas sérias que eu acho que o secretário deveria ter mais responsabilidade com o que ele faz. Porque estão de brincadeira achando que a gente é palhaço dele nessa casa. Dizendo que não tem cesta básica, que a gente não votou para doar cesta básica. Então, a verdade é que ficou a licitação para ele mandar em cima da mesa dele 30 dias que o João Luiz saiu de férias. Ele não teve a competência de mandar para fazer a licitação para comprar. Então isso fica muito ruim para nós. O pessoal vem cobrar, jamais a gente vai fazer isso. Porque é uma coisa que teve a vida inteira, desde o começo do ano até o final, nunca falhou. Então o pessoal está revoltado por passar o final do ano sem ter essa cesta. Também foi dito aqui a semana passada, para o vereador, que gente que estava rindo lá daquela casinha lá que fizeram na pracinha, que nem casa para morar tem. Eu sou um deles, que eu não tenho. E não quero não. Eu, graças a Deus, tenho até uma casa boa que eu alugo, moro nela, tenho condições de pagar. Mas eu tenho dó desses que não têm, às vezes, nem um salário para pagar um aluguel, para poder morar numa casa que ele às vezes merece, que são gente trabalhador. Mas, então, já que ele acha isso, por que que o executivo não faz as casas que foi prometida já no início, que ele entraria lá em janeiro e fazia 350 casas, e até agora que eu vi feita foi aquela. Nem reforma ele não conseguiu fazer. Então que ajude os coitados que precisa, que não fique gastando dinheiro à toa sem precisão não. Gaste no lugar certo, ajude quem precisa. Quero também deixar aqui, desejar um Feliz Natal a todos aqui presentes, aos funcionários da casa, os vereadores, os ouvintes da Rádio Serra Negra. Que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal, um próximo ano novo. Que quem sabe, o ano que vem, ele possa ter mais gente competente, que tenha vontade de trabalhar de cedo até de tarde dentro do seu serviço, não deixando por conta dos funcionários e não fazendo aquilo que é da lei dele, que ele é o responsável. Obrigado a todos, todos com Deus.
João Batista Cabral.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, público aqui presente e ouvintes da Rádio Serra Negra. Quero dizer a vocês que houve um repasse do dinheiro do governo federal do estado de Minas em 2015, de um projeto do CAPES. Esse projeto ele foi feito em 2016, foi autorizado pela Vigilância Sanitária, aonde atuou o Centro de Atenção Psicossocial para o atendimento ao paciente que tem um sofrimento mental. Essa verba foi de R$ 80 mil. Para aquisição de equipamento e residência terapêutica. Então essa verba ela foi, já está depositada, ela chegou em 2015. Em 2016 foi feito o projeto e essa verba foi gasto R$ 20 mil já dela. Então espero que o prefeito aí, é um projeto bom que vai servir aí, né? Espero que o prefeito, a partir do ano que vem, possa estar executando esse projeto aí. Quero desejar a todos Feliz Natal, um ano novo, a todos e a todas, que no ano 2018 seja melhor do que 2017, porque esse ano foi de mal a pior, viu gente? Espero que o senhor prefeito, né, tome as rédeas da administração e procure trabalhar mais, porque está difícil. Então vamos torcer aí para o prefeito 2018, pegar firme, tomar a frente, porque quem está tomando conta é os funcionários, não é ele. O ano de 2018 vai ser um ano de eleição para deputado, presidente, que nosso povo pense melhor para estar indo nas urnas, para votar, porque do jeito que está, a gente tem que estudar muito o voto nosso. Quero deixar aqui as minhas desculpas aos vereadores, aos funcionários dessa casa, desejar a vocês todos e a todos um Feliz Natal e um ano novo. Boa noite a todos.
Almir Silva Urbano.
Uma boa noite a todos. Eu queria aqui parabenizar meu amigo Gustavo pela formatura, festa de formatura. Você não chamou não, mas não levou nem uma cervejinha pra mim, mas eu fui na vida. Vai ter bom. Que esse diploma teu, Gustavo, seja um dos primeiros e que dê sequência nele e que venha muito mais.
Tá, parte. Muito obrigado, vereador.
Eu queria falar nessa Câmara aqui. Até agora, acho que nós já demos uma despesa aqui de quase 500 mil, que eu fiz as contas aqui, esse ano. Que os nove que recebeu uma média da Câmara aqui, 500 mil. Eu queria ver o que foi feito aqui, o que aproveitou desses 500 mil, o que nós recebemos aqui. Cada vereador, qual a atitude do vereador foi feita aqui para pagar esse custo? Todos nós aqui. E eu acho que não paga, porque aqui só é desavença, é briga, é um puxando para trás. Eu queria falar aqui, eu acho que teve dois prefeitos aqui em Alterosa que revolucionou Alterosa. Um foi o Hipólito Falone na agricultura, zona rural, agricultura. Hoje a Alterosa pode agradecer a Hipólito Falone na zona rural. Outro, o Dimas na educação e na saúde. Eu queria ver aqui em 2017 o que é o planejamento nosso aqui dentro dessa casa. Nós não podemos ficar aqui, né, parado desse jeito, reclamando das coisas, todo vereador tem uma coisa para fazer, tem que ir numa secretaria, ver que está errado, pedir a prestação de conta. Essa semana falaram que os PSF não estavam funcionando aqui em Alterosa, eu levantei cedo e fui de um em um. Falaram que estava acumulando consulta lá na Santa Casa, e eu fui de um em um, fui na Santa Casa ver o que estava acontecendo, o que estava errado. Eu fui em todos, é assim que faz. Não é sair falando para a rua, fulano falou que aconteceu isso, mas não dá nome. Eu fui em todos os PSF. Fui lá no hospital e falei, o que está errado aqui, Margarete? Fala, explica para mim. Entramos num acordo. Aí vem vereador aqui, chega dessa aqui, vamos pedir desculpa, vamos pedir perdão, vamos largar de fazer as coisas erradas, que não precisa pedir perdão, um homem não pede perdão para o outro. É só não fazer as coisas erradas. É só não fazer as coisas erradas. O perdão devia ser uma promessa para não fazer errar de novo. Agora, pede perdão e faz de novo, vamos ver se Deus ajuda que esse ano que vem encaminhe, que não precisa, ninguém está pedindo perdão aqui para o outro. O vereador falou aí que eu tinha falado negócio, não falou que foi eu, mas negócio da casinha lá, é porque o vereador está criticando o enfeite de Natal lá. Então, eu falei que tem gente que não tem uma casinha daquela para morar e fica criticando o enfeite de Natal. Eu queria desejar um feliz ano novo, feliz Natal. E um 2018 inteirinho que seja repleto de coisas boas na vida de todo mundo aqui. Uma boa noite a todos, muito obrigado.
Faça a presença, vereador Batista, espero que eu possa usar a tribuna.
O uso da tribuna, Nilson Nunes Batista.
Boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, caros ouvintes da Rádio Serra Negra FM. Quero, Gustavo, antes de tudo, te parabenizar pela sua formatura, apesar de não ter me convidado, mas eu quero te dizer que fico orgulhoso de saber do teu esforço, porque eu sou eterno defensor da educação e acho que as portas estão abertas para todos. Não é para você, nem para um, é para todos. E acho que todos deveriam seguir a sua linha. Parabéns e que Deus te ajude nessa nova caminhada.
Muito obrigado, Nilson. Se a gente puder chamar todo mundo, mas pena que não pode, mas muito obrigado pelo conhecimento.
E eu quero aqui, antes de tudo, dizer que hoje eu estive na Secretaria de Saúde falando com o Denis e saí muito desanimado. Edson Batista estava comigo, porque o próprio Denis, que marca os exames, me mostrou no computador uma lista de mais ou menos uns 500 pedidos. E ele disse que está desanimado porque não consegue atender o povo. Então é muito difícil ter que ouvir isso do funcionário, dei até razão para ele. Eu que venho batendo nele aqui o ano inteiro, mas hoje ele me abriu o jogo e disse que não está conseguindo marcar mesmo, que não tem como, porque é poucos médicos para atender e a demanda é muito grande. Então espero que o secretário assuma essa secretaria e faça a parte dele para que tenha uma solução para isso. Eu venho também aqui na mesma linha do vereador Zé Neto, que chegou para mim sim, que tem secretários dizendo que nós não estamos aprovando aqui e por isso falta uma coisa, falta outra, e isso é mentira, porque a gente votou tudo que veio aqui por unanimidade, com exceção de um financiamento, a gente votou tudo, inclusive questão orçamentária. E digo outra coisa, que é mentira, que o povo tem que saber: ações de governo, ações de executivo não passa pela Câmara. Que se passasse, não precisava o prefeito, não precisava o secretário. O vereador seria o prefeito e os secretários. Então não dá para ser assim, não dá para jogar a responsabilidade. Eu fiz das tripas o coração, cancelei dotação dessa Câmara, até hoje estamos cancelando, para tentar amenizar a situação do Poder Executivo. Então eu deito e durmo tranquilo, sabendo que fiz o dever de casa. E o que eu falo aqui, eu tenho que desculpar sim com os vereadores, porque eu, como presidente dessa casa, talvez eu falte com algum vereador, com tratamento, mas não com obrigação, com tratamento pode ser que falte. Porque às vezes na hora do nervo, a flor da pele, a gente até pode ser mal educado. Mas com a minha obrigação, não. E com a administração, eu nunca faltei, porque quando eu cobrei com razão, mostrei onde estava a falha, e geralmente eu mostro como conserto. Então eu não devo nada de pedir desculpa para o executivo e para os secretários. Nada, não tem que pedir desculpa por nada. Até gostei do que o Amir falou, não tem que estar pedindo muita desculpa não, porque quando assume, fala, depois tem que cumprir aquilo que já falou. E eu venho aqui discordando de você, Josinho, vou te dar uma parte. Quando você diz que o prefeito devia retomar a administração, não, ele não devia retomar não, ele devia tomar a administração. Porque até agora ele não tomou. O povo votou no Hermes, mas quem administra é o Malgil. Isso é muito difícil. Tudo que vai tratar tem que tratar com o Malgil. Então não dá para ser assim. Pois não, vereador, pode.
Eu disse tomar as rédeas da administração. E a respeito da desculpa, perdão, porque muitas vezes a gente chega aqui, Nilson, nervoso, que nem aconteceu esses dias atrás comigo, não só os vereadores, mas os funcionários dessa casa, que às vezes tem que estar aguentando a gente também.
E só para encerrar, o vereador, me dá mais um segundinho só para encerrar. E eu quero aqui, como já disse, pedir desculpa aos senhores vereadores, se às vezes faltei com vocês, com os funcionários, peço que me desculpa. Agradeço a Deus por ter me dado este ano de mandato e de vida, e peço a Ele que o ano que vem me dê mais um ano para que eu volte com muito mais vontade e muito mais força para trabalhar. E eu desejo a todos os senhores, senhoras e toda a cidade um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E até lá.
Torno a presidência ao vereador Nilson Nunes Batista.
Terceira parte, ordem do dia. Matéria em regime de urgência. Solicito ser realizada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 106/2017. Ô, Nilton, esses três projetos são abertura de créditos suplementares, né?
Presidente, boa noite. Boa noite a todos. O projeto 106, o projeto 107, o projeto 108 e o projeto, presidente, 109, todos de abertura de crédito, todos quatro.
Eu consulto os senhores vereadores se pode ler somente um parecer, porque são todos iguais. Tudo bem, Nilton, vamos ler só um parecer.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação aos projetos. 106, autoriza a abertura de crédito no valor de R$ 36.076. Projeto 107, autoriza a abertura de crédito ao orçamento do município no valor, em favor da Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 61.000. Projeto 108, autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento geral do município em favor da Secretaria de Obras e Serviços Gerais no valor de R$ 28.800. Projeto 109, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento geral do município em favor do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$ 60.722. Parecer da Comissão de Constituição, relator Edson João Batista. Fundamentação. O projeto em discussão, apreciado por este relator, atende às normas legais, principalmente a Lei Federal 95, de 26 de fevereiro de 1998, Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, em seus artigos 40 a 43 e artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. Pois, conforme esses diplomas legais citados, a abertura de créditos suplementares é constitucional desde que exista autorização por lei e recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Vale lembrar que se abre crédito suplementar para um programa já existente, projeto ou atividade conjugado com os recursos que sejam destinados, tais como pessoal, material e outros, que possibilitem a concretização do seu produto e também para a despesa propriamente dita, pois qualquer que seja a situação que se apresente, esta, para ser atendida, deve estar prevista no orçamento e só pode ser realizada através de lei. Conclusão. Finalmente, estando mencionado projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios serem analisados no momento oportuno. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2017. Edson João Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator, José Neto Cabral, presidente, e Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, relator Gustavo Gaiani Silva. Fundamentação. Analisando a presente proposição, podemos verificar que o mesmo atende aos requisitos legais, principalmente a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Orgânica do Município de Alterosa e os artigos 166 e 167 da Constituição Federal de 1988, além dos princípios norteadores do sistema financeiro orçamentário. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade, que tem como objetivo as demandas sociais. Conclusão. Portanto, estando mencionado projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela sua aprovação ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2017. Gustavo Gaiani Silva, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Nilson Ribeiro da Silva Júnior, secretário. Presidente.
Em discussão, o projeto de lei número 106/2017. Em votação, com o voto do Edson Batista.
Sim.
Com o voto do vereador Gustavo Gaiani.
Sim.
Com o voto do vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com o voto do vereador Raul Carlos Menucci.
Sim.
Com o voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Almir Silva Albano.
Sim.
Em discussão, o projeto de lei número 107/2017. Em votação, com o voto do vereador Almir Silva Albano.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Carlos Benucci.
Sim.
Com o voto do vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com o voto do vereador Gustavo Grande Silva.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista.
Sim.
Aprovado. Em discussão, o projeto de lei número 108/2017. Em votação. Com o voto do vereador João Batista.
Sim.
Com o voto do vereador Gustavo Gaiani.
Sim.
Com o voto do vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com o voto do vereador João Carlos Menucci.
Sim.
Com o voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Amir Silva Albano.
Sim.
Aprovado. Em discussão, o projeto de lei 109/2017. Em votação, com o voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o voto do vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com o voto do vereador Amir Silva Albano.
Sim.
Com o voto do vereador Gustavo Grande Silva.
Sim.
Com o voto do vereador Edson Batista.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador João Carlos Menucci.
Sim.
Aprovado. Solicito que seja realizada a leitura do parecer ao veto ao projeto de lei número 84/2017. Eu já quero, antes da leitura, dizer que a votação é secreta. Cada vereador terá uma cédula de votação e nela marcará se é a favor ou contra a manutenção do veto. Depois de votar, deverá depositar a sua cédula na caixa.
Mas por que essa votação secreta?
Isso é regimental, o vereador. Não pode votar aberto. Se votar, pode anular a votação.
Leitura do parecer sobre o veto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Parecer. Análise. Relator Edson João Batista. Fundamentação. Primeiramente, esclarecemos que não cabe neste momento a análise do mérito da emenda vetada, pois tal questão já foi apreciada no momento anterior, sendo que agora cabe apenas a análise da legalidade e constitucionalidade do veto e, consequentemente, da emenda. Alega o Poder Executivo Municipal que a emenda apresentada e aprovada por unanimidade por esta Casa de Leis é inconstitucional, e, por tal razão, vetou integralmente as alterações introduzidas. Porém, após detida análise legal, entendemos que não assiste razão no veto apresentada. Pois vejamos, a Lei Orgânica Municipal, no seu artigo 130, prevê a possibilidade de emenda às leis orçamentárias com as seguintes regras. Artigo 130. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciadas pela Comissão Permanente da Câmara Municipal de Orçamento e Finanças Públicas, a qual caberá. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emitirá parecer a ser apreciado na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou a projeto que modifique somente poderão ser aprovadas caso, a linha A, sejam compatíveis com o plano plurianual e com as lei, e com a lei de diretrizes orçamentárias. B. Indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidem sobre dotações para pessoal, seus encargos e serviços de dívida. C. Sejam relacionados com a correção de erros ou omissões ou com os dispostos no texto do projeto de lei. Prevê também o regimento interno desta Casa Legislativa sobre as emendas da Lei Orgânica. Artigo 129. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual e aos projetos que modifiquem somente poderão ser aprovados caso, primeiro, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Segundo, indique os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre dotações para pessoal e os encargos, serviços de dívida e transferência tributária para autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Terceiro, sejam relacionadas com a correção de erro ou omissão com os dispositivos de texto do projeto de lei. No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Minas Gerais, artigo 160, os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e a crédito adicional serão apreciados pela Assembleia Legislativa observando o seguinte. Inciso 3º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou ao projeto que a modifique somente podem ser aprovadas caso A. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. B. Indique os recursos necessários admitidos, apenas os provenientes de anulação de despesa, excluído as que incidem sobre, primeiro, dotação para pessoal e os seus encargos. 2. Serviço da dívida. 3. Transferência tributária constitucional para o município ou se sejam relacionadas. 1. Com a correção de erro ou omissão. Ou 2. Com as disposições de projeto de lei. Importante esclarecer que tanto a legislação municipal quanto a legislação estadual guardam perfeita simetria com o previsto na Constituição Federal, que em seu artigo 166 prevê que a mesma regra acima citada. Ao confrontarmos a emenda vetada e a legislação citada acima, podemos observar que ela guarda estrita observância às regras impostas, sendo que em nenhum termo a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 84 se enquadra nas proibições contidas, seja na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno desta Casa ou na Lei Federal 4.320/64. Assim sendo, a alegação de inconstitucionalidade da emenda não tem amparo jurídico apto a justificar de manutenção deste veto, pois, conforme demonstrado, não houve desrespeito às normas que tratam da elaboração do orçamento. sendo que o poder de emendar projeto de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídico, eminente ao exercício, inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional pode ser legitimada, legitimamente exercida pelos membros e a iniciativa, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 865, cujo relator ministro Celso de Mello, desde que respeitada as limitações estabelecidas na Constituição da República. No caso e análise, podemos verificar que não houve abuso de poder de emenda, além da inexistência de desvio de finalidade ou de desproporcionalidade. Diante disso e da ausência de abusividade, deve-se decretar que a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das tradicionais e relevantes do poder legislativo, impondo-se ao poder executivo, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento das típicas funções institucionais do poder legislativo. Além do mais, alega o Poder Executivo Municipal que as alterações propostas irão impactar o repasse de verbas federais, sendo necessário a totalidade da dotação prevista originalmente e que foi suprimida na emenda. Acontece que, mesmo que houvesse esse impacto negativo nos repasses, o veto não irá resolver as questões. Pois vejamos, prevê a Lei Orgânica Municipal, artigo 58. O prefeito, entendendo ser a proposição de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do seu recebimento, e comunicará ao presidente da Câmara Municipal em 48 horas as razões do veto que modificaram o veto. As razões que modificaram o veto. Parágrafo 6. A manutenção do veto não restaurará matéria suprimida ou modificada pela Câmara Municipal. Sendo assim, o veto não tem poder de restaurar a redação original, o projeto de lei, sendo que os valores das emendas vetadas não retornam às dotações originárias, visto que estas não foram aprovadas pelo Legislativo. Ficam assim sujeitas ao previsto no artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal, e somente poderão ser utilizadas para abertura de crédito adicional. Portanto, pode-se manter as emendas com a rejeição do veto, e caso entenda imprescindível as dotações conforme previsto no projeto original, poderá o Poder Executivo enviar o projeto de lei para que possamos analisar e, se for o caso, aprovar a abertura de crédito adicional, repondo os valores alterados, seja esta a única alternativa legal possível do Poder Executivo, havendo ou não manutenção do veto. Conclusão. Feita essas considerações, conclui este relator que o veto número 1 de 2017 ao projeto de lei 84 de 2017 deve ser rejeitados, uma vez que as razões invocadas não se suspendam. Este é o parecer. Suspendam. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 8 de dezembro de 2017, Edson Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e voto de acordo com o parecer do relator Kleber Olegário da Silva, secretário, presidente.
Só para questão de esclarecimento, o artigo 171 do Regimento Interno, em seu parágrafo único, diz: o voto será obrigatoriamente secreto nos seguintes casos. O inciso 7º, a apreciação do veto do prefeito. Então, é regimental, não dá para fugir, viu? E eu quero também orientar o seguinte: que quem for contra o veto, vota não. Quem for a favor do veto, vota sim. Então, essa votação ainda... Entendeu? Vocês vão pegar a cédula. É, vai distribuir, hein, Nilton? Aí eu vou chamar nominalmente cada vereador. Pega a cédula com o Ivan, vai lá dentro, faz o voto e vem e coloca naquela caixinha. Vereador José Carlos Menuti. Vereador Nilson Ribeiro. Vereador Zé Neto Cabral. Vereador Kleber Olegário. Vereador João Batista Cabral. Vereador Almir Silva Urbano. Vereador Edson João Batista. Vereador Gustavo Gaiano de Silva. Eu quero... Doutor Ivan, eu vou convidar o vereador Nilcinho e o vereador Leléo para fazer a contar dos votos. Eu comunico aos senhores que o veto foi rejeitado. Proposições protocoladas. Solicito ser realizada a leitura dos projetos número 105/2017.
Projeto de lei número 105, de 5 de dezembro de 2017, autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que menciona e dá outras providências. Esse projeto é um projeto para concessão de terreno no lote número 14, no Distrito Industrial. Este imóvel foi avaliado no valor de R$ 145.000 e será destinado à senhora Helena Maria Padilha, residente domiciliar da rua Pixis 212, na cidade de Santa Catarina. Visa a instalação de empreendimento de fábrica de sacarias de café. O projeto traz descrito que a empresa estará disponibilizando empregos diretos e indiretos, num total de 10 empregos. A justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, eu tenho a honra de encaminhar a esta igreja a Casa de Leis, proposta cuja finalidade é autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de concessão de direito real de uso do imóvel de sua propriedade e da outras providências. É consabido que o Poder Público Municipal compete promover a criação de empregos e a geração de renda em nosso município. E uma das formas de impulsionar isto é incentivando o empreendedorismo, conforme em caso, concedendo o direito de uso real sobre imóveis ociosos às empresas que queiram se instalar ou ampliar a capacidade de produção em nosso município, segundo pretensão do presente projeto. A futura empresa beneficiada trará duplo benefício ao município, tanto na geração de empregos como no barateamento dos custos das sacarias de café para os produtores rurais, portanto, sendo irrefragável o benefício que trará ao município. Diante do exposto e sabedor que sou, do espírito cooperativo que norteia os trabalhos do Poder Legislativo alterosense, submeto o presente projeto de lei à apreciação desta Egrégia Casa de Leis para sua apreciação e aprovação, se possível, como nela se contém. Nestes termos, peço e aguardo deferimento, alterosa 5 de dezembro de 2017, Hermes de Souza Silva, Prefeito Municipal. O projeto, ele vem acompanhado de um requerimento para que seja tramitado em regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, venho pelo presente requerer de vossas excelências, nos termos do artigo 126 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alterosa, que o presente projeto de lei seja tramitado em regime de urgência, devido à necessidade em razão da proximidade do recesso parlamentar. Nestes termos, peço e aguardo o deferimento. Alterosa, 5 de dezembro de 2017, Hermes de Souza Silva, Prefeito Municipal. Presidente.
Em votação para que o projeto tramite regime de urgência. Como voto o vereador Nilson Ribeiro?
Sim.
Como voto o vereador Kleber Legaio?
Sim.
Como voto o vereador Almir Silva Urbano?
Sim.
Como voto o vereador Gustavo Gaiano de Silva?
Sim.
Como voto o vereador João Batista?
Sim.
Como voto o vereador João Batista Cabral?
Sim.
Como voto o vereador Zé Neto Cabral?
Sim.
Como voto o vereador José Carlos Minucci?
Sim.
Encaminho
o projeto de lei número 105/2017, a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos para que analise e emita o parecer. Eu quero colocar em deliberação dos senhores vereadores a inclusão de um projeto de abertura de crédito suplementar para o pagamento de despesas com a Secretaria Municipal de Saúde. Em votação, com o voto do vereador João Carlos Menucci.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Edson Batista.
Sim.
Com o voto do vereador Gustavo Grande Silva.
Sim.
Com o voto do vereador Almir Silva Bano.
Sim.
Com o voto do vereador Cláudio Olegário.
Sim.
Com o voto do vereador Nilson Ribeiro da Silva.
Sim.
Solicito ser realizada a leitura do projeto de lei número 110/2017.
Projeto de lei ordinária número 110, de 11 de dezembro de 2017, no qual autoriza o remanejamento de recursos do Orçamento Geral do Município em favor do Fundo Municipal de Saúde no valor de R$15 mil e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal tem a honra de enviar o projeto de lei a esta nobre Casa Legislativa com a finalidade de alterar o orçamento de 2017, anulando dotações do orçamento do Poder Legislativo e transferindo o crédito correspondente à dotação do orçamento do Poder Executivo, na forma prevista no artigo 167, inciso 6º da Constituição Federal de 1988, visando o pagamento de despesa da Secretaria de Saúde, a saber, pagamento de procedimentos cirúrgicos solicitados pela população. Portanto, sabedores que somos do trabalho que norteia esta Casa de Leis, apresentamos o projeto para análise e esperamos sua aprovação. Alterosa, 11 de dezembro de 2017, Hermes de Souza Silva, Prefeito Municipal.
Em votação para que o projeto de lei número 110/2017 tramite em regime de urgência. Com voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com voto do vereador Cabo Legário.
Sim.
Com voto do vereador Mir Silva Bano.
Sim.
Com voto do vereador Gustavo Gani Silva.
Sim.
Com voto do vereador João Batista.
Sim.
Com voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com voto do vereador José Carlos Venucci.
Sim.
Encaminho o projeto número 110/2017 à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Orçamento e Finanças Públicas para que analisam e emitam parecer. Suspendo a reunião para a lavratura da ata. Eu comunico aos senhores vereadores que a gente tem que assinar essa ata e a gente tem mais uma reunião pela frente. Dou reabertura à reunião ordinária da Câmara Municipal. Algum vereador tem alguma retificação na ata da reunião anterior? Declaro a mesa aprovada. Declaro aberta a reunião extraordinária da Câmara Municipal de Alterosa do dia 11 de dezembro de 2017. Solicito ser realizada a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 105 de 2017.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 105, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel que menciona e dá outras providências. Relator Edson João Batista. Fundamentação. A concessão de direito real de uso pelo poder público tem amparo legal previsto na Lei 8.666, de 93, artigo 17, bem como no Decreto-Lei 271, de 67, especificamente no seu artigo 7º, alterado pela Lei 11.481, de 2007, que assim diz, que a permissão de uso de bem público é ato de caráter precário que não gera direito subjetivo ao permissionário, podendo o poder público revogá-la a qualquer tempo sem indenizá-la. Na concessão do direito real de uso, deverão ser observados os fins específicos, tais como a urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra e outras, utilização de interesse social. O projeto demonstra o interesse público explicitado pela utilização do terreno, bem como pela geração de empregos. Atendendo, portanto, à constitucionalidade e à legalidade, ressaltando, por fim, que neste caso fica dispensada a licitação por força do artigo 3º da Lei Municipal 1093, de 28 de junho de 1996. Conclusão, finalmente, estando mencionado o projeto de lei, de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios ser analisados no momento oportuno. Este é o parecer, Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2017. Edson João Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, relator João Batista Cabral. Fundamentação. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem de encontro da necessidade da municipalidade, que tem como objetivo as demandas sociais, visando sempre o bem-estar da população. A concessão de direito real de uso pelo poder público tem amparo legal previsto na Lei 8.666, de 93, no artigo 17, bem como no Decreto-Lei 271, de 67, especificamente no artigo 7º, alterado pela Lei 11.481, de 2007, que assim diz que a permissão de uso de bem público é ato de caráter precário que não gera direito subjetivo ao permissionário, podendo o poder público revogá-la a qualquer tempo sem indenizá-la. Por fim, a concessão que aduz o projeto em estudo é legal por estar em área própria para instalação de indústria em nosso município. Conclusão, portanto, estando mencionado o projeto de lei de acordo com a legislação vigente, opino pela sua aprovação. Ao que me cabe, eis a manifestação. Alterosa, 11 de dezembro de 2017. João Batista Cabral, relator. Voto de acordo com o parecer do relator Edson João Batista, presidente, e Almir Silva Albano, secretário. Presidente.
Em discussão, projeto de lei número 105/2017. Esse projeto de lei aqui, não sei se está na mesa dos senhores aí, o croqui. Eu acho esse terreno muito ruim. Eu vi lá o terreno, é lá no cantinho da Etz. Isso é impossível do cara construir uma fábrica naquele lugar lá e conseguir trabalhar. Está aqui para ser votado, vão votar, mas é impossível. Porque lá no biquíni, no perto do portão da Etz, é impossível. Se o cara montar uma indústria ali, não vai arrumar funcionário.
É brejo? Mas lá... Não, até. É brejo?
Não. Está lá no biquíni, junto com o mau cheiro da Etz. Aquilo lá, queira ou não. Falar que a Etz não tem mau cheiro não é de agora. A vida inteira teve, vai ter a vida inteira.
Mas os outros também lá.
Não, mas esse está lá na beiradinha da Etz.
Presidente, mas essa mulher já vê isso daí, se ela vai gostar?
Não sei. Naquilo está aqui para ser votado e acho que nós devemos votar a favor. Mas eu estou orientando que o terreno lá é ruim.
O mau cheiro lá é triste.
Em votação. Com o voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Com o voto do vereador Cláudio Legário.
Sim.
Com o voto do vereador Amílio Silva Urbano.
Sim.
Com o voto do vereador Gustavo Gani Silva.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista.
Sim.
Com o voto do vereador Israel Carlos Venucci.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Aprovado o projeto. Solicito o resultado da leitura dos pareceres ao projeto de lei número 110 de 2017.
Projeto de lei 110, de 11 de dezembro de 2017, no qual autoriza a abertura de créditos suplementares ao Orçamento Geral do Município em favor do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$15 mil e da outras providências. Relator da Comissão de Constituição, Edson João Batista. Fundamentação. O projeto de lei em discussão, apreciado por este relator, atende às normas legais, principalmente à Lei Federal 95, de 26 de fevereiro de 98, à Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, em seus artigos 40, 43 e artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, pois conforme este diplomas legais citados, a abertura de créditos suplementares é constitucional, desde que exista autorização por lei e recursos disponíveis para ocorrer a despesa. Vale lembrar que abre crédito suplementar para um programa já existente, projeto ou atividade conjugado com recursos que sejam destinados, tais como pessoal, material e outros, que possibilitem a concretização do produto e também para a despesa propriamente dita, pois qualquer que seja a situação que se apresente, esta para ser atendida deve estar prevista no orçamento e só pode ser realizada através de lei. Conclusão, finalmente, estando mencionado o projeto de lei de acordo com as normas legais vigentes, conclui este relator pela sua constitucionalidade, juridicidade, legalidade, gramatologia e lógica, devendo os demais critérios serem analisados no momento oportuno. Este é o parecer. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2017. Edson João Batista, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Kleber Olegário da Silva, secretário. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas, relator Gustavo Gaiani Silva. Fundamentação. Analisando a presente proposição, podemos verificar que o mesmo atende a todos os requisitos legais, principalmente a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, a Lei Orgânica do Município de Alterosa e os artigos 166 e 167 da Constituição Federal de 1988, além dos princípios norteadores do sistema financeiro orçamentário. Analisando o projeto, podemos verificar que o mesmo vem ao encontro das necessidades da municipalidade, que tem como objetivo as demandas sociais. Conclusão. Portanto, estando mencionado o projeto de lei de acordo com os ditames financeiros e orçamentários, opino pela sua aprovação. Ao que me cabe, eis a manifestação. Sala das Comissões, em 11 de dezembro de 2017, Gustavo Gaiani Silva, relator. Voto de acordo com o parecer do relator José Neto Cabral, presidente, e Nilson Ribeiro da Silva, Júnior, secretário. Presidente.
Em discussão, projeto de lei número 110/2017. Eu quero comunicar aqui aos senhores vereadores, esse projeto de lei, ele é uma dispensa, um cancelamento de dotação da Câmara Municipal, valor de R$15 mil, destinado à Secretaria de Saúde. Nós, este ano, conseguimos devolver dotação orçamentária, além do dinheiro, dotação, isso é inédito, para a Secretaria de Saúde. Devolvemos uma vez de 65, uma vez de 23 e outra de 15 hoje, totalizando 103 mil em favor da Secretaria de Saúde e 25 mil em favor da Secretaria de Obras. Então, acho que essa casa, ela fez o papel dela, ela fez economia e economizou até em dotação. Eu não quero dizer que a gente não tem o restinho de dotação, mas não podemos também ficar sem nada, porque o ano não acabou, a gente tem que fazer a reserva. Então a gente esgotou todas as possibilidades para auxiliar o Poder Executivo a cumprir os compromissos. Em votação, com o voto do vereador Israel Carlos Menuti.
Sim.
Com o voto do vereador Zé Neto Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador João Batista Cabral.
Sim.
Com o voto do vereador Edson Batista.
Sim.
Com voto do vereador Gustavo Gandes Silva.
Sim.
Com voto do vereador Amílson Silva Urbano.
Sim.
Com voto do vereador Kleber Olegário.
Sim.
Com voto do vereador Nilson Ribeiro.
Sim.
Aprovado. A gente chegou ao fim do ano, né? Última reunião do ano, espero eu. Eu não posso deixar de agradecer aos senhores vereadores, em nome do bairro de Jardim Silveira, pela quebra do veto, uma vez que essa emenda ela foi destinada para fazer o serviço do Jardim Silveira. O Crebin foi um cara que batalhou atrás disso, vários vereadores vêm falando nisso o ano inteiro, e até porque isso é uma promessa do prefeito, de antes de ser prefeito, quando ele ainda era vereador, que ele prometeu isso, e depois, como prefeito, ele já prometeu também de resolver a situação. Estive com ele lá um dia, o Crebin sabe disso, quando a primeira vez que alagou aquilo lá, eu estive com o Hermes lá, ainda falei para ele, falei: depois de 6 meses eu vou te cobrar isso aqui. Não foi, vereador?
Foi.
Então, e fiquei muito triste quando eu vi o orçamento sem ter essa verba para lá. Porque nós aqui, além de fiscal, de ser vereador, fiscalizar as coisas que acontecem na rua, mas o essencial da gente fiscalizar é o orçamento. E o orçamento tem que sofrer emenda sim, é constitucional, é o nosso direito de emendar o orçamento. E se a gente não fizer as emendas necessárias na hora certa, não temos nenhum direito de cobrar depois. Então, a gente tem que estar emendando o orçamento para depois cobrar aquilo que a gente acha que é de direito da sociedade. Eu pergunto aos senhores vereadores se tem alguma retificação na ata que acabou de assinar dessa última reunião. Declaro a mesma aprovada. Declaro encerrada a presente reunião. Convido a todos para a próxima reunião ordinária, que acontecerá no próximo dia 5 de fevereiro de 2018.